E no momento em quando nós começa a conversa, eu falo assim, que nós temos um assunto, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta antes, fico à vontade. Só que hoje eu queria começar diferente. Eu queria fazer uma introduçãozinha, só para nós, vamos dizer assim, se situar dentro da conversa. Porque da última vez, na cidade da Basília, eu chamei vocês para participarem de uma evolução anárquica e espiritualista. Só que eu não posso chamar vocês para essa evolução sem antes ajudar, ensinar vocês que vão, que querem participar dessa evolução, aprender a mostrar a vocês quais são os alvos que tem que ser atingido através dessa revolta e como fazer para milar e atirar certo, atirar nos alvos para matar. Então eu vou falar rapidinho de só sobre isso, depois a gente fica à vontade e conversa sobre o que vocês quiserem. Tá certo? Qual o objetivo final dessa revolta? Qual o objetivo final dessa evolução anárquica e espiritualista? Porque cada evolução, cada revolta tem um motivo, tem um porquê existir, um objetivo a ser alcançado. A Nesha, o que nós pretendemos alcançar é uma coisa chamada felicidade. Não é o prazer, a satisfação, não é o atender, conseguir, obter coisas. Mas é um estado de espírito onde você vive em paz e harmonia. Não é uma felicidade que se marca por mostrar dente, mas é uma felicidade que se sente interiormente. Esse é o objetivo que nós a ser alcançado através dessa evolução, alcançar esse estado de espírito de felicidade interna. Para isso, nós precisamos atacar os inimigos da felicidade. Qual é o inimigo dessa felicidade? Eu chamo de contrariedade. Tudo aquilo que é contra você é um inimigo da sua felicidade. Por quê? Porque ninguém consegue ser feliz, estar em paz, sentindo-se contrariado. Então o inimigo é a contrariedade. É ela que nós precisamos derrotar para poder atingir esse estado. E como se alcança essa destruição da contrariedade, eliminando aquilo que causa contrariedade. O que causa contrariedade? É a sua dependência de algumas coisas, de alguns critérios que aconteçam para você ser feliz. Ou seja, é a condicionalidade com a qual você vive a vida. Por exemplo, se você gosta de sol, se você quer uma vida com sol, quando não tem sol, você se contraria. Mas a contrariedade não vem da ausência do sol. A contrariedade vem do você querer o sol e não ter sol. Ou seja, aquilo que está acontecendo no mundo externo é contrário ao que você queria ou esperava. É isso que gera o sofrimento. O que gera o sofrimento é você apelar, condicionar a sua felicidade a determinadas realizações. Esse é o alvo. É nisso que nós precisamos milar. Essa evolução é uma evolução onde você aponta, mila naquilo que lhe contaria, ou seja, naquilo, nas expectativas que você tem da vida. Porque na hora que você não tiver mais expectativa, você não vai sofrer com nada. Então é esse o trabalho. A evolução anárquica espiritualista é uma evolução onde é buscado implantar em si a felicidade incondicional, a felicidade que os santos sentem, o estado de espírito de harmonia e paz. E para isso se combate aquilo que nós espela da vida. Essas coisas que nós espela da vida, o Buda disse que são três. São as suas posses, as suas paixões e os seus desejos. Isso eu acho que a maioria aqui já ouviu eu falar. Mas hoje eu quero traduzir, já que nós estamos aprendendo a atilar, nós estamos aprendendo a milar, eu estou querendo traduzir isso para uma coisa mais fácil de compreender, para que você possa aprimorar a mila. O que é a sua posse? É tudo que você acha certo, tudo que você acha errado. Tudo que você acha bom, tudo que você acha mal. Tudo que você acha limpo, tudo que você acha sujo. Possuir é você querer controlar o mundo. E para você controlar o mundo, você julga o mundo. Então, a primeira coisa que nós temos que atirar é naquilo que nós acreditamos como verdadeiro, como certo, como bonito, como sujo, como feio. É preciso milar e atirar nisso, porque enquanto houver certo e errado para você, você vai sofrer. Por quê? Porque a vida, eu acho que isso vocês já descobriram, a vida não se guia pelo seu certo. Ela acontece. De vez em quando é dentro do seu certo, de vez em quando é fora. Paixão. O que é paixão? Tudo que você gosta. Tudo que você gosta ou tudo que você desgosta, porque desgostar é uma paixão negativa, faz você sofrer. Pela mesma razão, porque a vida não está preocupada em privilegiar o seu gostar. Quantas vezes você gosta de uma pessoa, mas é a outra que leva vantagem, é a outra que aparece, é a outra que ganha, e a que você gosta não ganha. Quantas vezes você gosta de uma casa de um determinado jeito e aí você vai na casa dos outros, não está daquele jeito. Tudo isso é contrariedade. Tudo isso zera sofrimento. E para você não sofrer, para não viver essa contrariedade, você tem que ir à casa dos outros sem ter uma limpeza que você goste. Porque se você for à casa dos outros com uma limpeza que você goste, você vai estar sempre criticando a limpeza dos outros. E essa contrariedade, essa crítica, é sofrimento. E a terceira coisa que é preciso milar do que você quer, do que você espera, o desejo. Desejar qualquer coisa nessa vida é sinônimo de sofrer. Por quê? Porque desejar não é garantia de ter. Agora, desejar é garantia de sofrer. Porque enquanto não acontece, você sofre com a expectativa de que vai ter. E depois que passa e você não consegue ter, você sofre porque não teve. Então, viver o desejo, entregar-se ao desejo, é sofrer. Estes são, portanto, os três alvos que vocês precisam identificar para poder fazer essa revolta. É tudo que você acha certo, tudo que você é verdade para você, tudo que você gosta, tudo que você desgosta, e tudo que você quer, e tudo que você não quer. Esses são os três alvos que precisam ser derrotados durante este processo de revolução para alcançar a implantação de um estado de paz e harmonia, ou seja, uma felicidade. Agora, como atilar? O que é atilar neles? Porque se eu digo aqui, você tem que parar de querer, eu estaria subindo no molhado. Porque nenhum de vocês vai conseguir parar de querer as coisas. O querer é automático. O querer surge automaticamente e você não tem controle. E o próprio Buda não diz que você tem que parar de ter desejo. O que ele diz é que você precisa não se apegar aos desejos que tem. Então, atilar nesses três alvos não é querer eliminar o que você gosta, o que você acha certo ou o que você deseja. Mas é você aprender a conviver com isso sem estar apegado a isso. Ou seja, eu chamo esse desapego de liberdade. Promove a evolução anárquica espiritualista aquele que, querendo alguma coisa, aceita que hajam outros quereres e aceita que o que ele quer não aconteça, sem se contrariar. Promove a sua reforma íntima, porque é o nome disso, aquele que acha, gosta de alguma coisa, mas não exige que o mundo goste da mesma coisa. Ou seja, dá direito ao outro de gostar diferente. Esse é o desapegado. Ele continua tendo o seu gostar, a sua paixão, mas ele não utiliza a paixão para impô-la à vida. Isso é a evolução. E praticar essa revolta é sair pela vida. No momento em que você é vítima de uma contrariedade ou de não, como foi que isso aconteceu, você se voltar para dentro, descobrir qual desses alvos foi o responsável por aquela contrariedade, e aí dizer: tá certo, eu queria que acontecesse isso, não aconteceu. O que eu posso fazer? Vou ter lá uma outra chance que aconteça. Vou ficar quietinho aqui no meu canto. Agora foi a hora. Os argumentos são inúmeros. As armas são inúmeras. O importante é isso. É saber que o trabalho para realizar essa revolução na sua vida é esse. É o trabalho de se libertar de tudo que você acha certo, que acha errado, de tudo que você acha bom ou acha mal, tudo que você quer, tudo que você não quer. Na hora que você se libertar de tudo isso, você não vai ter mais motivo para sofrer, para se contrariar. Então, esse é o recado que eu precisava deixar como consequência do que nós conversamos. E agora eu estou à disposição de vocês para nós conversar sobre este processo, sobre fazer, se quiser conversar sobre coisa particular que possa falar em público para nós entender como colocar em prática essa revolução, eu estou à disposição de vocês. Ninguém ficou com nenhuma dúvida? que maravilha!
A dúvida é por onde começar.
Eu diria por onde começar, eu diria pelo começo. Qual é o começo? Por onde começar? Qual é o começo? O que você acha? Qual é o começo para começar isso? Viver. Viver a vida de uma forma diferente. Vocês hoje vivem a vida, como o Chico fala, no botão automático. Vocês vivem a vida no piloto automático. O começo de tudo isso é você desligar o piloto automático. Ou seja, o começo de tudo isso é você estar presente no agora. Fala, detectar a contrariedade. E ao detectá-la, você agir na busca de ver quem causou. Ver o que causou. Deixa eu fazer uma diferença entre uma coisa e outra dentro do exemplo que eu uso sempre. Se alguém lhe chama de feio, você não gosta de ser chamado de feio. Quem vive no piloto automático, sai xingando aquele que chamou você de feio. Porque ele é sem educação, porque ele não gosta de mim, porque ele não entende nada de beleza, por lixo, aquilo, aquilo, outro. Aquele que desliga o piloto automático, quando vem, que precisa vir, a contrariedade de ter sido chamado de feio, ele olha para dentro. Diz, pera aí, o que em mim foi contrariado pelo que o outro falou? O que, que foi contrariado?
A vontade de ser bonito.
A sua vontade de ser chamado de bonito. Então é isso. Aqui está. É isso aqui que eu preciso combater. Como é que eu combato isso?
Sabendo que o problema não está no outro, está em mim.
Está certo. Sabendo que o problema está em você. Então você precisa parar de querer ser chamado de bonito. É isso? Não. Porque não é você mudar, não é você derrotar, é você se libertar.
Ser chamado de feio e não ser feio.
É você continuar querendo ser chamado de feio, de bonito, mas dar ao outro o direito de achar você feio. Não, não pode, não, veja, a maior de ignorância neste mundo é você achar que existe alguma coisa universal, ou seja, alguma coisa que todo mundo vai deixar igual, unanimidade. Isso não existe. Não importa o que seja, por um mínimo detalhe, vai haver sempre discordância entre vocês. Então você tem que dizer para você, sim, eu me acho bonito. Eu gostaria de ser chamado de bonito, mas eu tenho que compreender que não existe unanimidade. E por não ter unanimidade, eu tenho que dar ao outro o direito dele me chamar de feio. Aí, eu continuo querendo ser chamado de bonito, ele continua me chamando de feio, e eu não choro. E eu não me contalio porque ele chamou de feio. Porque o que causa a contrariedade não é nem o fato dele chamar você de feio, nem o fato de você querer ser chamado de bonito. É o fato de você não aceitar que ele tem o direito de ter a opinião dele.
O qual eu nunca vou mudar.
A qual você nunca vai mudar? Não sei. Se mudar, mudou. Se não mudar, não mudou. Para aquele que promove essa busca, não há nada certo, não há nada universal, não há nada 100%, ou seja, eu nunca vou mudar ele. Não sei, pode ser que eu mude, pode ser que eu não mude, mas eu não sou mais dependente de mudá-lo para ser feliz. Esse é o desapego. É esse o processo, Essa é a revolução. Não é uma revolução de matar você, mas é uma revolução de você se libertar de você mesmo. Compreendeu? Pergunta.
Pai Joaquim, uma das coisas ultimamente tem me levado a lidar melhor com esse controle, né? Posso gostar, paixão ou querer alguma coisa, é a consciência ou a compreensão de que nesse mundo nada é permanente, tudo é impermanente. Então, se eu não lidar, se eu for lidar com algo considerando permanente, eu acho que a chave que eu abri para mim individualmente foi isso.
Isso.
Como que eu vou controlar alguma coisa nesse mundo se tudo está freneticamente mudando? É porque a gente não percebe.
Você,
né,
mesmo muda constantemente. Quer dizer, você hoje está defendendo alguma coisa que você, amanhã pode ser que você renegue.
E como aconteceu?
Por causa da impermanência das coisas.
Infância, e quantas coisas eu já acreditei, quer dizer, que está tremendamente mudando. Então essa consciência ajuda muito.
Ajuda,
né,
muito. Mas a que promove realmente o Vilada, sabe? É isso que eu falei para ele. A consciência do que não existe absolutismo. Porque vocês, apesar de serem dualita, se assalem dualita, que eu já provei que não ela, vocês imaginam que o mundo é absoluto. O mundo é uníssono. Vocês querem que todo mundo pense igual. Igual a quê? A você. E esse é que é o grande problema. Não existem duas pessoas ou duas mentes humanas que trabalhem a mesma verdade no mesmo gênero, lugar ou qualquer coisa. Tem sempre uma diversificação entre uma e outra. Na hora que você compreende isso e que você compreende que não é o dono da verdade, que você não pode obrigar os outros a acreditar no que você acredita, em qualquer gênero, acreditar em forma, acreditar em fechamento, acreditar em verdade, você não pode obrigar os outros a acreditar no que você acredita e nunca vai conseguir mesmo que tente, você começa a viver a sua vida e deixar o outro viver a vida dele. É a fase de caminhão que eu já falei. Deus dá a vida a cada um, para cada um tomar conta dela. E o problema é que vocês não tomam conta da vida de vocês, mas querem tomar conta da vida dos outros. Então essa consciência de que não existe unanimidade, que toda unanimidade é beta, é que pode lhe ajudar muito. Porque na hora que você diz não existem dois iguais, você continua, porque promover essa felicidade não é você se mudar, você continua gostando do que você quer, querendo o que você quer, achando certo o que você acha, e dá ao outro direito dele gostar do que ele quiser, mesmo que o que ele goste seja contrário ao que você gosta. Esse é o grande segredo. Dar ao outro direito de gostar do que ele quiser, mesmo que o que ele queira, você seja contrário ao que você queira. Compreendeu? Pergunta.
Joaquim, como lidar com as situações de contrariedade sem levar prejuízos a terceiros? Exemplo, você foi lá e combinou algo com alguém, sei lá, para ser feito durante um tempo, ele está esperando aquilo. Você empreendeu o seu máximo, chegou no final que por N motivo você não conseguiu cumprir aquilo dentro daquilo que foi combinado. Por mais que a contrariedade venha, a gente tem que trabalhar internamente, a gente pode falar, poxa, isso não dependia de mim, coisas aconteceram, fiz esse trabalho.
Veja, só um momento. Como é que você falou? Isso não dependia de mim. Não. Você não pode, vamos dizer assim, trabalhar e essa contrariedade jogando a culpa em alguém.
Não, pois é. Sem julgar a culpa em alguém. Mas aí, vamos supor que eu faça o trabalho de alguma forma para que essa contrariedade não me atinja. Mas o prejuízo veio ao terceiro. Até que ponto, entendeu? Eu consigo fazer esse trabalho minimizando também o impacto ao redor.
O impacto ao redor você não pode minimizar. Por quê? Porque não há, você não pode determinar como o outro vai viver ou vai receber uma ação. Então você não pode minimizar o impacto no outro, porque quem vai determinar como ele vai receber é ele. E como ele vai, o que ele vai usar para determinar? Essa é uma pergunta interessante. Por que determinadas coisas, o que faz com que determinadas coisas você receba com impacto mais negativo e outras nem tanto? O que dá essa holisem?
Talvez um merecimento?
Não.
O nível de apego.
O nível de apego. Okay. Quanto mais apegado você tiver a alguma coisa, mais você vai se contrariar com o que acontecer se não atender aquilo que você quer.
Perfeito?
Então você não pode minimizar o impacto sobre o outro. Por quê? Porque o impacto sobre o outro vai ser determinado pelo outro de acordo com o grau de visão que ele está ao que ele queria que acontecesse. Primeiro detalhe. Aí você não pode trabalhar o impacto nele, você tem que trabalhar o impacto em si. Aí você tem duas soluções. Volto a repetir. A diminuir o impacto em você. Não é fazer a coisa certa, não é fazer a coisa perfeita. E queixam essa ideia de que o certo... Não. Minimizar o impacto em você. Primeira forma, dei tudo de mim. Fiz tudo o que foi possível e assim mesmo não consegui realizar no tempo. Então, eu vou passar para a pessoa e se ela ficar magoada, se ela ficar sentida, é a forma dela receber. Eu não vou ficar sentido comigo porque fiz o melhor que eu pude.
Esse é o ponto. Até que ponto isso não é um comodismo? Até que ponto eu não me acomodo com isso e falar, poxa, eu não consigo diminuir esse jogo, entendeu?
Quando isso vira comodismo? Quando você julgar que foi que você usou por comodismo. Porque quando você julgar que você não fez o suficiente. Julgar, você, mento. Quando a sua mente, quando você usar a ideia, a sua mente vai acusar. Não, mas você podia ter feito melhor, vai, fala. Fala direito, sabe aquele dia que você podia ter falado aquilo lá, ter feito isso? Ela vai usar. Aí você tem que...
O outro trabalho de novo.
Qual é o outro trabalho? Podia, mas não fiz. O que eu tenho hoje de realidade é isso. Acabou. Foi até aqui que eu cheguei. Veja, eu poderia lhe dizer Deus causa primária de toda a coisa, mas não é essa a intenção, não é essa a arma. Essa arma não serve. O que serve é você conseguir, através de um processo, você eliminar em você tudo que zelaria algum sofrimento ou contrariedade para você. Então você tem que zelar ao fim da contrariedade pelo que o outro vai passar. Ele é que escolhe o que passar. Você tem que zelar o fim do que você poderia fazer mais. Poderia, mas não fiz, e agora? Veja, um outro detalhe importante. Aquele que promove essa luta, ele vive o agora. Ele não vive o passado. Ah, você podia, mas não fiz. Cheguei aqui hoje com isso só feito. Acabou. Eu não sei porque pode ter sido isso, aquilo, não me interessa. E também não trabalha com o futuro. Ele não se compromete em fazer para o futuro. Ele vive o aqui e agora. Neste momento, aqui e agora, eu estou passando pela contrariedade de achar que eu não fiz o suficiente. Eu preciso me libertar dessa contrariedade.
O problema é que esse negócio é meio visceral, né? Assim, o que você está falando é perfeito e tal, mas... É, por exemplo, assim, uma dívida, alguém... Você combinou alguma coisa com a pessoa, não fez o serviço, deixou...
Não, na dívida você, eu dou para você uma arma espetacular. Devo, não nego, pago quanto puder.
Não, assim, quando a pessoa te deve.
Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Digamos que você tem uma dívida. O que você precisa fazer para garantir que essa dívida vai ser paga? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ganhar dinheiro, você vai ter que realizar algumas coisas para juntar o montante para pagar a dívida. Primeira hipótese, digamos que você fez, não deu para pagar. Você tem que chegar e dizer, olha, eu fiz, eu tentei, não deu para pagar. Sabe, dever é uma coisa. Se comprometer em pagar é outra coisa. E pagar é uma terceira coisa. Sabe, quantas vezes você se compromete e não consegue? Por mais que você tente. Isso que eu estava dizendo para ele, trabalha no agora, é mais do que trabalhar no agora, é trabalhar dentro da realidade da vida. Sabe, você tem uma dívida, você, vamos dizer assim, eu estou julgando, nesse caso, se fosse outro caso, teria outra forma de ação. Mas neste caso, você tem uma dívida. Você trabalha com afinco para pagar a dívida. Chega no dia, você não tem o suficiente. O que você vai fazer? Ainda vai arrancar os cabelos por causa disso? Você fez o que pôde.
Não, sim, eu te entendo, é perfeito o raciocínio, mas o negócio é doído, entendeu?
Ah, por quê? Por que é doído? Por que é doído? Porque você tem apego a você, ser humano. Tem apego ao seu nome, tem apego à sua fama, tem apego a ser reconhecido. E é outro trabalho. Você precisa trabalhar isso. Você precisa se libertar dessa obrigatoriedade de ser, estar ou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque não depende de você. Sabe, essa é a primeira coisa que vocês precisam botar na cabeça. Se você quer ser feliz, você precisa compreender que a vida vive a vida. Que você não pode viver a vida. Você não pode guiar na vida. Deixa eu falar uma coisa, eu adoro quando eu ouço falar do avanço da ciência. A ciência está muito avançada, não está? Mas até hoje não consegue curar uma gripe. Não consegue prevenir para você não ter gripe. Sabe, você programa um monte de coisa, vai fazer um monte de coisa, e aí vem aquele bichinho micocópico que ninguém vê, joga você de cama, acabou, você não faz mais nada. E quanto você não entender que não adianta você querer assar que você vai fazer, que você vai programar, que você vai conseguir, e começar a viver a vida aos poucos, conforme ela vai se apresentando a você, você não vai conseguir ser feliz. Sabe, você poderia querer estar em outro lugar essa hora, mas está aqui. Você poderia não querer estar aqui, mas está aqui. Adianta você querer não estar aqui? Adianta você querer não estar em outro lugar? Não, porque você está aqui. Você poderia querer estar aqui e não estar, como tem gente que queria estar e não está. Não adianta ele querer estar. Então você precisa se libertar daquilo que você quer. Ah, eu quero pagar porque eu quero manter o nome limpo, porque eu quero que os outros me vejam como uma pessoa que cumpre compromissos, mas não depende de você. Aí a única coisa que você vai, como se fala, vai reunindo na vida é decepção. Decepção de você, decepção dos outros. E aí você vai cada dia se aprofundando mais neste mar de sofrimento. A vida é preciso ser vivida a cada momento com o que ela tem no momento. O que eu tenho para hoje é eu não poder pagar. Eu tenho que arrumar um jeito do que eu tenho para hoje, que é o não pagar, não causar ali em mim nenhuma contrariedade.
Agora não sei o que é pior, se você beber ou se alguém te beber. Eu não entendi o que é pior. Duas coisas são
batanadas. Você não sabe se é pior alguém lhe dever ou você dever aos outros. Fala quem busca fama, tanto uma coisa quanto outra, é infâmia. É infâmia você dever alguém, é infâmia alguém dever a você. Então você precisa realizar esse trabalho. E tem mais. Aí você precisa ir juntando. Porque para que você quer que alguém lhe pague? Ou para que você quer o dinheiro que você pediu emprestado? Para comprar coisas? Aí você já está dependente de ter coisas. Porque na hora que você achou que era importante você, como se fala, pedir dinheiro para poder ter, para poder comprar, você já deveria ter feito o trabalho. Eu não vou pedir nada. Se eu conseguir ter o dinheiro, eu compro. Se eu não conseguir, eu não compro. Porque eu não preciso de coisas materiais. Eu não sou dependente de coisas. Veja, é uma série de coisinhas que você precisa ir trabalhando, e por isso eu chamo de uma revolução. Não é simplesmente uma batalha. É um trabalho que você vai precisar. Porque mesmo que você vença agora o não pagar, o querer coisa vai lhe fazer pedir de novo.
Não entendo o que você está falando. O início de tudo está no egoísmo. Ele gera um negócio que depois ele gera um monstro no final.
Isso. Todo esta é decorrência de você pensar a partir do eu, buscando favorecer esse eu. Isso chama-se egoísmo.
Pegando ainda a primeira pergunta dele, tá? É, muitas vezes também nós, de certa forma, num ato, magoamos outra pessoa. Mas você também tem que compreender que às vezes nós somos o agente do karma do outro.
Sim, sim, o moço está falando ainda do magoar os outros, que muitas vezes nós somos o agente do karma. Sim, somos o agente do karma. Mas veja, tem certas coisas que eu estou achando melhor nós não tocar muito. Eu vou lhe explicar por quê. Porque aí sim pode ser usado como comodismo. Sim. Por quê? Porque são coisas que extrapolam nós conhecer. Você não faz a mínima ideia do que é karma, de como acontece, de como o karma é montado. Então é preferível não trabalhar com a questão do karma.
Tentando. Ah, desculpa. No início, a ideia inicial é destruição.
Tá? A ideia inicial é destruição.
Isso. Só que na língua portuguesa, a destruição é tratada como transformação, segundo a ciência. Nada se destrói, tudo se transforma. Só que a nossa mente trabalha com a ideia de destruir, mas na verdade é apenas transformar. Se por acaso eu quero que tenha só hoje, essa é a ideia inicial. Não tem, então eu vou transformar. Bom, legal, não tem. Então eu vou encontrar dentro daquilo. O que eu posso fazer sem sol?
Tá certo. O moço está falando, eu só estou repetindo para sair aqui, né? O moço já está falando que dentro da ideia original, destruição é transformação. Então, eu quero que tenha sol, eu vou transformar no que tem para poder viver. Tá certo, palavras são só palavras, não tem problema. Mas de todas as palavras para definir este trabalho, eu preferia a libertação. Porque, na verdade, é a libertação da exigência da sua condicionalidade. Você prefere sol, você gosta de sol, mas por este processo você se liberta da obrigação de exigir que tenha sol todo dia. Você até quer que tenha sol todo dia. Você não se transforma. Você quer que tenha sol. Você só se liberta da obrigação de ter. Então eu prefiro chamar isso de liberdade. Essa libertação. Tem uma palestra que nós fez há muito tempo atrás que chama-se tem que ter para ser, tem que ser para ter. É exatamente esse o problema. Obrigações e necessidades. Vocês criam obrigações, criam necessidades para poder criar exigências para o mundo. Para quê? Para vocês ter o sofrimento quando a exigência não acontecer, ou ter o fazer quando o que você cobra acontece. Então, o que precisa acabar, na verdade, o que você precisa se libertar é da obrigação e da necessidade. E é o que ele falou. Ah, não, mas sabe, doer, dever, dói. Dói. Concordo. Para quem quer pagar em dia, dói. Então, você precisa se libertar da obrigação de ter que pagar em dia. Porque não existe ninguém que nunca tenha atrasado algum dia.
Libertação, então, seria como...
Eu quero sol, abro a janela e está chovendo. Isso. Eu quero sol, a minha janela está chovendo, eu continuo querendo que tenha sol. Mas aí eu paro de obrigar que a chuva pare de cair e o sol nasça.
Afinal de contas, sol tem qualquer dia, na frente vai ter sol.
Não, tem mais uma coisa interessante. Esse argumento é a arma que cada um vai usar. Aí cada um tem seu raciocínio. Mas tem uma coisa interessante. Nós, no início, fazíamos muito trabalho numa cidade chamada Goiaba. Depois pergunta para esse o nome certo. Isso, nessa cidade. E lá era região de plantação, de lavoura. E o meu velho de lá, uma vez, disse, quando nós estávamos usando o exemplo da chuva, ele disse, tem mais. Vocês na cidade acham que chuva é ruim. Mas se não chover aqui, você não tem comida lá. Então, o argumento, olha, está chovendo para poder comer amanhã. Olha, eu queria que tivesse, mas hoje eu vou descansar. O argumento é você que vai usar. Compreendeu? O importante é você entender. Eu não posso me prender à obrigação ou à necessidade de nada. Porque tudo aquilo... Você sabe o que é uma obrigação? É uma semente que você, quando aceita a obrigação de alguma coisa, planta da onde vai nascer um pé de sofrimento. Porque mesmo que você se obrigue, muitas vezes você não consegue fazer. Mesmo que você obrigue os outros, muitas vezes eles não vão conseguir. Então você está plantando sofrimento para amanhã. Com certeza você vai... Perfeito. Pergunta.
Mas é exatamente isso que eu estava pensando. Se a contrariedade de não poder pagar vem hoje, a tendência da gente fazer se livrar desse sofrimento, dessa contrariedade, é jogar para amanhã, o mês que vem, para a semana que vem, como ele disse, sem ter a mínima certeza que vai conseguir pagar. Essa é a semente que ele acabou de falar. Eu estou transferindo, eu tenho sofrimento hoje, mas vou sofrer mais amanhã. Então, por causa disso, que é o momento que se fala. Tem que, em cada momento, trabalhar a sua contrariedade.
Perfeito. A cada momento, trabalhar a sua contrariedade com um argumento específico para aquele momento.
Ele não sabe como é que vai ser amanhã.
Mas, assim, o que eu acho interessante disso, que assim, é um trabalho que eu tento fazer. Falando de mim mesmo. Se você falar... Pensar lá no fundo, seja sincero, tudo bem que você fala, não, é assim mesmo, tá sendo um argumento só no mundo. No final da vida para você, seja sincero com você, o que você quer? Quero que tenha sol. No final, igual aquele negócio, aquela vela ali, sabe? Tá o vento adiantando, ela tá apagando, assim, sabe? No final fica aquela pontinha que tá quase apagando e ela volta, assim, sabe? É.
Mas isso é a vida ela é feita de alternância. Mas veja, você agora, com isso que você acabou de falar, o que você quer? Você quer no final? No final eu quero que tenha sol. É exatamente, reforça o que nós conversamos agora, da questão do libertar-se. Porque muita gente acha que para ser budista, para seguir o caminho do meio, para seguir o caminho búdico, ele precisa destruir, deixar de querer, fazer conseguir ser puro, simples, cheio de luz. Não. O caminho não é este. Porque isso não é o ser humano amado a conseguir ser. Isso é coisa para espírito. Ou espírito lá em cima. Aqui você como humano, o máximo que você pode conseguir, se conseguir, é esse libertar-se da obrigação. Agora, deixar de dar, de criar obrigação para você ou para os outros, é impossível. Parar de querer que não chova, de que faça sol quando você gosta de sol, é impossível, porque você gosta de sol. Negá-lo que você gosta, negá-lo que você quer, é hipocrisia. Porque não é a negação do que você gosta, mas é você continuando gostando, não exercer, querer exercer um controle sobre o mundo para mudar o mundo. Na verdade, sabe qual é o grande problema da vida de vocês? Sabe qual é o grande problema da vida de vocês? É vocês. Que criam um monte de coisas para vocês que vocês não conseguem fazer. Você cria para você a obrigação de pagar quando não tem dinheiro para pagar. Você cria para você a obrigação de construir não sei o quê quando a construção não depende de você. Ou seja, vocês passam a vida inteira criando obrigações para vocês e para os outros apenas para vocês choverem. Todo problema que você tem na sua vida foi criado por você. Na hora que você entende isso, você, mais do que reagir quando vier a contrariedade, você começa a se prevenir. Sabe, eu vou me apegar nisso aí para quê? Para sofrer amanhã? Eu não, que se dane. Por mais que eu goste, eu não vou me apegar a isso. Esse é que é o problema. Vocês querem resolver o problema sem acabar com a causa do problema, que é você.
Mas aí eu discordo, porque assim, a vida vive a vida, entendeu?
Sim, a vida vive a vida. A vida vive a vida, mas eu não estou falando que a vida vive. Quando você cria para você uma obrigação, não foi a vida que viveu, foi você que criou. A obrigação, a vida vive o pagar ou não pagar. A obrigação de pagar foi você que criou. E criou não mentalmente, criou emocionalmente. Você criou uma emoção que era a obrigação de pagar. Eu não estou falando de pagar ou não pagar. Se você não deixa o seu colachão se contaminar com a obrigação de pagar, ou seja, o famoso pago quando puder, de pago quando tiver, você consegue viver com aquilo tranquilo, em paz, em harmonia. Compreendeu? Então esse é o caminho. A grande coisa dessa revolução é que ela é uma revolução de você contra você. E o problema é que todos querem fazer essa revolução sem mudar quem é. Aí fica difícil.
Esse sentimento era criado quando você não consegue pagar, ele é criado lá atrás, quando você pega diz que vai pagar. Quando chega na frente não consegue, ele foi criado lá ou aqui?
O sentimento foi criado lá quando você diz que pega, ou aqui quando você paga, ou aqui quando você quer pagar. O sentimento, ele é criado no momento em que você acredita que tem a obrigação de pagar. Quando você acredita que tem a obrigação de pagar, aí você cria um comprometimento emocional com aquela ideia. Este comprometimento emocional é que causa o sofrimento, porque contrariedade também é uma emoção. É uma emoção que surge quando o seu coração está comprometido com uma coisa e a vida não faz aquela coisa acontecer. Ficou claro?
Não sei se o que eu vou falar está dentro aí, mas a gente encaixa. Uma coisa que ainda me incomodava muito, que ainda hoje me pega desprevenido, é essa questão de querer viver aqui e agora. Eu estou chegando à conclusão de que, para a mente, isso é impossível.
Sim.
Ou ela está no passado, que a mente é uma gravação, então está imaginando, não sei, e aí, como é que fica, né?
Tá certo. A mente não deixa você viver no presente.
Sim.
Concordo. Aí você precisa identificar o que está no presente. E o que não está no presente, você diz, isso eu não vou comprometer meu coração com isso.
Inclusive a ideia de querer viver esse aqui agora.
Inclusive a ideia de querer tudo. Viver... Você tem que buscar não comprometer seu coração com uma obrigação sem se comprometê-lo com a obrigação de não comprometer.
Não é similar, não se encaixa aí?
Sim, né? Sim, é a mesma coisa. Você tem que viver no presente sem a obrigação de viver no presente. Como se faz isso? Etilando de tudo que não está no presente.
Aí,
Peraí. Tudo que não está no presente. Tá gotoso aqui? Tá gotoso aqui neste lugar?
Tá bom.
Por que tá bom?
Tá confortável?
Tá confortável. O que é estar confortável?
É prazer.
É um conceito que você. Um preconceito que você tem que diz que isso é confortável e aquilo não é. Tira! Não sei se tá confortável. Porque a ação do passado é interferido no presente.
Passado que avalia agora.
Não, o passado que avalia agora. Veja, avaliar é você dar o valor da coisa. O valor que a coisa tem. Não, o passado não avalia, confere o valor. Avaliar é você... Ver o que tem lá e você. Ele usa o dele. Usa o passado para avaliar. Agora, quem disse que isso que ele tem hoje aqui é com conforto ou não? E veja, isso
a gente jogou e eu acreditei.
E veja, isso é importante para a felicidade? É, porque se não tiver dentro dos critérios de confortável. Você vai se sentir confortável, aí ela começa a jogar a ideia que você não tem que ficar aqui, que você deve ir embora, que por que você está fazendo aqui, vai ficar aqui nesse lugar desconfortável, e acabou. Então você está confortável? Não sei. Eu sei que eu estou aqui. Compreendeu? Pergunta.
Inclusive acreditar, eu acho que, né, que esse ensinamento do Buda, chama o budismo, que qualquer ação desejada ou feita pelo ego, no fundo será sempre uma ação em egoísmo.
Sim.
Egoísta.
Toda ação deste mundo ela é egoísta. Deixa eu lhe falar uma coisa. Qual é a expressão maior da existência de um ego?
Expressão maior?
Da existência de um ego. O que caracteriza a existência de um ego? Dá para lá, Lula.
Primeiro eu.
Você acreditar que existe um eu, é você acreditar que você é um ego. Porque o eu é sempre uma entidade separada do todo. Sabe, mas isso não ajuda você a ser feliz. Então esquece isso. O que ajuda você a ser feliz é viver a sua vida e deixar a vida viver ela. É você viver com tudo que é seu, suas vontades, suas verdades, seus desejos, tudo que é seu, sem cobrar que a vida atenda aquilo que você quer.
Isso porque a noção do vazio, imaginar o vazio já gera...
Mas você não existe vazio. Porque o que é o vazio?
Não sei.
Não é mais. Não importa o que você falou, o que você falou está compondo o vazio. Você não tem como descrever um vazio. Porque se você usar uma palavra para descrever o vazio, tem que ser o vazio com a palavra. Esse é outro detalhe. Não adianta você lidar nessa guerra, não adianta você usar armas chamadas míticas. Armas que não pertencem ao seu dia a dia. Armas que você não conhece, como foi o caso do Karma, que eu falei para ele, como é o caso do Deus causar pimalha, como é o caso de Vagio, de Uno, Dício. Não adianta, de ego. O ego é você. Não adianta você trabalhar com esses valores, porque você não tem como usar esses valores sem zelar novas obrigações.
Mas assim, vamos viajar assim. Eu sei que é bobeira isso que não chega
vamos
nada.
Vamos viajar tá? Para onde?
Não, eu sei que é bobeira que não chega nada.
Mas, chega, assim, chega sim. Assim,
eu vi você falando algumas vezes assim. Você vai falar assim, você vai me responder, ou talvez não vai adiantar, mas vamos conversar.
Vamos lá.
É, fala que às vezes quando a pessoa morre, a pessoa morreu e tal, aí ela não tem noção que ela morreu.
Sabe?
Isso é uma coisa que eu não consigo. Como que a pessoa não tem noção que ela morreu? Com isso não faz. Não tem sentido, entendeu? Como é que você não sabe que você morreu? Você morre, acabou morrendo.
Então me diga uma coisa: como é que você sabe que você está vivo? Veja, se você parte do pressuposto, o moço está me perguntando, está dizendo que ele não aceita que eu já disse que a pessoa morreu e não sabe.
Por que eu não estou vendo ninguém?
Que morreu e não sabe que morreu. E aí está dizendo como uma pessoa pode não saber que morreu. Como é que você sabe que está vivo?
Ah, sei lá, estou pensando, estou vendo, sei lá.
Não, me diga, você está vivo, não está? Então por que você acha que você está vivo? Eu tenho duas hipóteses para lhe dar. Por que você acha que você está vivo?
Porque eu estou sentindo.
Porque você está aqui, porque você está falando, porque tem um monte de peixão em volta. Você morto vai ver todas as pessoas em volta, você vai falar, você vai empilar. Como é que você vai saber que morreu? Se não mudou nada. Esse é o primeiro detalhe.
Mas qual é o ponto de virada que muda, então?
A hora que você, vamos dizer assim, se conscientiza que morreu. Que lhe é intuído que morreu. Sabe, o exemplo da história do Chico Xavier que eu já contei. O moço morreu revoltado porque tinha caído na linha do trem e o trem passou por cima. Aí o moço de morreu, foi para a beira de uma estação, caiu, o trem passou por cima. Levantou, ficou em pé, caiu, o trem passou por cima. Levantou, caiu, o trem passou por cima. Isso ficou 50 anos assim. até que ele teve, ele disse, espera, eu não aguento mais. Aí disseram, entendeu agora? Você está morto. Então ele passou 50 anos vivendo isso. Esse é o primeiro detalhe. Mas o primeiro detalhe é esse. Você não vai entender que morreu. Por quê? Porque não mudou nada. Mas há um outro motivo para você não entender que morreu. É porque você nem sabe que está vivo. Você acha que vida é isso. E como lá é igual aqui, você vai achar que está vivo.
Também pode estar ligado ao desejo de estar vivo.
Não, não, não. Aí o desejo de estar vivo não entra. O desejo de estar vivo poderia vir acompanhando uma consciência de estar morto para que é o sofrimento. Não, aí não é o caso. O caso é você entender o seguinte. Sabe por que você está vivo? Porque disseram para você que você está vivo. Você não sabe se isso é vida ou se a vida é aquilo lá. Você não sabe o que é estar vivo, você não sabe como viver, o que é viver. Eu estou querendo mostrar tudo isso para você, que é para justamente dizer para você, você não vai saber que está morto, porque você vai achar que está vivo, já que nada vai mudar. Então você precisa se libertar, se você quer saber que morreu, você precisa se libertar da concepção de que você está vivo. Porque aí pode ser que quando você morra, você aceite que não está mais vivo. Deixa eu falar uma coisa, moço. Está frio ou está calor?
Frio.
Está escuro ou está calo?
Claro.
Será que para todo mundo aqui é a mesma coisa? Não, será que está tão calo aqui, está tão calo aqui que acenderam a luz? Então me responda, como é que para você está calo e para o outro está escuro? Como é que para você está frio e para o outro está quente? Porque a vida que você vive é o que você cria. Não existe uma vida para você viver. Você cria a vida que você vai viver. Eu acabei de dizer... Porque o problema da vida de vocês é vocês. Porque vocês criam o problema. Então vocês criam a vida com o problema. Todo problema é criação sua. Por quê? Porque toda a sua vida é criação sua. Não existe calo nem escuro. Depende de cada um. Cada um olha, um diz que está calo, o outro diz que está escuro. Um diz que está frio, o outro diz que está calor. Essa é uma arma muito importante, não para você passar a achar que agora está escuro ou que agora está calor, não. Mas para você saber que não existe unanimidade. É isso que eu estou batendo o tempo inteiro. Você precisa viver a vida com a certeza de que você é você e que não existe outro igual a você. Por isso, cada um vive uma vida diferente um do outro. Sabe, quer ver uma pergunta cástica que vai mostrar isso? Quem é a favor do presidente, levanta a mão. Quem não é agora, levanta. Olha lá, tem gente que é a favor, tem gente que não é. O presidente é um e é bom. Depende de quem você perguntar. Então veja, você não pode ter certeza de um valor sobre o presidente. Por quê? Porque aquele valor que você tem é seu, não é o do outro. E na hora que eu lido com o outro, eu preciso ter consciência disso. Para quê? Para não dizer que eu sou certo, ele é errado. Para não dizer que eu sou o sábio, ele é o ignorante. Porque só você vai viver contrariado. O que você vive nessa disputa entre o presidente ser o bom ou ser o mal, só você vive. Já o Moshe se contaria. Quem gosta dele continua feliz, ele continua feliz, o outro continua feliz, só você se desgasta. E mais, você não muda ele. Você não muda o que ele está fazendo. Então você tem que aprender a conviver. Não estou dizendo que você não pode falar mal, eu não estou dizendo que você não pode buscar resolver, buscar mudar, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não adianta você achar que o outro tem que ter a mesma opinião que você. Porque aí você se espera, aí você sofre.
Apesar de que existe uma verdade, assim, por exemplo, assim...
Poxa, enquanto você achar que há uma verdade, você vai sofrer.
Não, peraí, olha só. Se a pessoa roubou ou não.
Isso.
Se o político roubou ou não.
Isso.
Eu não sei se ele roubou.
Isso.
Ele roubou.
Tá certo.
Mas o fato aconteceu. Determinado momento...
O fato aconteceu? Peraí. Você não sabe se roubou, você não estava lá. Mas sabe o que aconteceu?
Não, mas entendi. Por exemplo, essa caixa de fósforo aqui.
Ah.
Tá aqui em cima da mesa. Se eu pegar ela... Eu colocava no bolso, roubei a caixa de fósforo.
Sim, você viu por você roubar.
Aí, por exemplo, assim, todo mundo aqui viu, vai falar que não. A pessoa que está lá embaixo... que não viu, então não pode falar nada.
Isso.
Então eles vão falar assim, ele pegou. Ela vai falar assim, ó, não vi, não estava nem em cima, não vi.
Tá certo. Tá.
Mas eu peguei.
Ah.
Eu peguei, então isso é verdade, eu peguei.
Não?
Não.
Não. Você pode ter pego só para usar ali, Isaías colocar aqui. Você pode, no momento de necessidade, olha, eu peguei, mas antes falei que eu não chequei. Veja, você não pode afirmar nada. Porque, só um momento, porque você não tem primeiro conhecimento de tudo. Segundo, você não pode afirmar nada, porque por mais que possa aparecer isso ou aquilo, tem outro que pode achar diferente. Então você pode afirmar tudo, apesar de não poder afirmar nada. Mas você pode afirmar tudo para você, não para os outros. A diferença é essa. Você quer ter uma verdade que seja verdadeira para todos. Não existe. Como você disse, quem está lá embaixo vai dizer, eu não sei. A verdade é diferente. A minha verdade é que eu não sei. Não sei se ele pegou. Outros que podem ser que ele, se eu puxar saco, vai dizer, não pegou. O que você precisa entender é isso. Você pode ter todas as verdades para você. O que você não pode é cobrar que os outros tenham a sua verdade. Por quê? Porque todos têm o direito a ter a verdade deles. E na hora que você quer obrigar o outro a acreditar na sua verdade, só você vai sofrer.
Eu ainda vou botar na internet,
que é mentira. Todo ego quer vencer.
Todo ego faz questão de vencer o outro.
Você
não é só vencer, vencer o outro.
É o outro. Quando você ataca o outro, eu fico de lado, querendo te vencer.
Agora só tem um problema: ninguém ataca ninguém. Não, ninguém ataca ninguém. Todo mundo quer defender a sua verdade. Então, quando eu falo mal da sua verdade, eu não estou atacando você, eu estou defendendo a minha. Aí você que está ouvindo precisa entender, pela, eu estou dizendo que ele está me atacando. É, na verdade, eu ataquei ele.
Na nossa cultura dizemos que a melhor defesa é o ataque.
Sim, claro.
Então qualquer ataque foi ataque.
Perfeito. Então você não tem a verdade. O que existe é o seguinte, que você acredita. Isso tudo bem, você pode acreditar no que você quiser. Você pode gostar de quem você quiser. Você pode assar o que você quiser. Isso não traz problema para você. Você não só não pode obrigar os outros a acreditar no que você acredita. Você só não pode é cobrar dos outros que sigam o que você quer. Porque na hora que você faz isso, você está abrindo um buraco para você mesmo cair. Isso, aí começa de colchão, começa, isso chega até a biga lá atrás. Não, e tem mais. Ah, a questão do passado que eu falei agora com o moço aqui. Quem disse que tirar a caça de fópulo do outro é errado? Só porque... Se eu não só pegar da caça de fósforo, você pode tirar quantas vezes você quiser, eu vou lá e compro outra.
O universo mudou de lugar, né?
Sim. Então é bichinho destruindo, porque se você ainda tem a verdade que pegar alguma coisa do outro é um lobo, você vai chover. Por quê? Porque você ainda está preso à ideia de que não pode roubar. E o que mais acontece neste planeta é roubar. Se você não rouba as coisas físicas do outro, você rouba o direito do outro pensar diferente. É? Quando você quer destinar o outro que é o certo, você está roubando o direito do outro pensar diferente. Mas você acusa o ladrão da caça de copo.
Joaquim, o que seria o não roubar os mandamentos? É não tirar o direito do outro de querer estar assim?
Não. Na verdade, na questão dos 10 mandamentos, é preciso nós entender uma coisa. Cristo veio, quando veio, ele disse o seguinte: eu não vim mudar a lei, porque da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Eu vim dar um novo sentido à lei. Qual o novo sentido que o Cristo deu à lei? Ame para não fazer. A lei de Moisés, ela é uma lei coercitiva. Não ouve. A lei de Cristo é ame para não roubar. Esse é o sentido diferente. Ame para não roubar. Então, se você rouba, você não tem problema. Agora, se o seu problema não é o roubar, seu problema é não amar. Então, o Obá foi uma lei coercitiva de algum momento, que foi necessário para algum momento, não houve. A partir da vida do Cristo, veio ao novo sentido da lei: ame para não roubar. Colocado? É a mesma coisa da questão do lidar com Deus. No Velho Testamento, você lida com temor a Deus. Você lida por medo de Deus. No Novo Testamento, você lida, você faz por amor a Deus. Então, antes era necessário o medo de Deus, o medo do fogo eterno, o medo do que poderia acontecer depois da morte, o medo da, na própria vida, Deus fazer você perder tudo, como está na Bíblia, né? E pela nova lei, pela nova... novo acordo, né, que o Cristo vem trazer, é ame a Deus e a tudo. Não tenha medo de nada. Então são esses detalhes que mudam a forma de compreender as coisas. Antes ela é obrigada a não roubar. Agora você é obrigado a amar para não roubar.
Mas eu ainda posso roubar, quer dizer... Mas eu ainda posso roubar, mas dependendo da intenção que se rouba, eu posso estar ferindo esse mandamento ou não.
Não, roubar, amando. Veja, você não está ferindo o mandamento. Você está ferindo o mandamento de não amar. Não o mandamento de não roubar.
Mas não dá para roubar amando?
Sim. Aí não é roubar. Aí é, como ele falou, ser instrumento do karma de quem precisava perder. Eu vou dar um exemplo. Está na Bíblia bem claro, de Deus, Cristo fala: doe tudo que é seu aos pobres. Apesar disso, os cristãos trancam a porta de casa para o pobre não entrar. Aí Deus, para o pobre deixar essa partilha, ele manda o ladrão ir lá e levar. Aí você xinga o ladrão. Esse não é um roubo. Esse é um karma. É uma, para quem vive o mundo espiritualista, é um instrumento para a elevação espiritual. Ou seja, para você parar de amealhar bens na terra. Ficou claro?
Joaquim, aproveitando esse tema de roubo, esse roubo então seria a prova de quem está roubando e de quem está sendo roubado.
E de quem soube do roubo. O moço está dizendo que esse roubo seria a prova de quem foi roubado e de quem está roubando. E eu estou dizendo, e a prova de quem soube do roubo.
Faz parte do plano de encarnação de cada um.
Faz parte do livro da vida do plano de encarnação.
Aí eu queria entrar em um ponto, eu lhe acompanho, né, nos grupos, e confesso que o que me intriga mais é o ponto do livre-arbítrio.
Isso.
É porque tudo que a gente aprendeu, espírita, espiritualista, é que livre-arbítrio a gente tem pós-encarnação também. Isso é pregado
pelos
espíritas, né, que a gente tem. Então esse livre-arbítrio, ele não existe pós-encarnação?
Sei, existe.
Já cansei de ouvir que isso é antes da gente encarnar no nosso plano encarnatório.
Na verdade, você tem dois livre-arbítrios.
Sim, o antes.
Antes de encarnar, você escolhe o que você vai viver.
Escolha das provas.
O gênero de pobre. Depois que você encarna, você pode escolher como você vai viver o que você escolheu antes.
Sim, bom.
Bem ou mal? Bem ou mal.
Só que isso contradiz tudo que a gente aprende como espíritas, né? Que até
Isso
é o ponto mais, vamos dizer assim, confuso para a gente, que até hoje é ensinado dessa forma. Até concordo que a gente já vem com a programação que nada acontece sem a vontade de Deus, que é a causa primária de tudo.
Isso está no livro do Espírito todo.
Só que é o mais complicado de a gente compreender esse livre-arbítrio, né? Que até hoje é ensinado para a gente, né? Espíritas, que a gente tem o livre-arbítrio de algo agredir. Né? Se tem o livre-arbítrio de agredir ou não.
Isso. Por quê? Porque o espiritismo, e aí nós entramos num outro detalhe dentro deste trabalho de guerrilha, trabalho de revolução. Você não pode se fundamentar no ensinamento religioso para você conseguir fazer esse trabalho. Por quê? Porque todo ensinamento religioso, ele busca uma coisa: a satisfação, o prazer, que é a felicidade material. Ele busca o que é bom para o ser humano. Ele quer preservar o que é bom para o ser humano. E não estou falando só do espiritismo. Todas as religiões. Enquanto que todos os textos dos mestres que serviram para aquela religião não se apegam a trazer o bom para o ser humano. O que isso é bem claro. Você só será bem-aventurado quando você for perseguido e caluniado em meu nome. Ou seja, quando você for atacado. E aí vem a religião católica e diz para não atacar. Que você não deve se deixar atacar em você, você deve reagir. Então, elas vêm buscar isso. Vêm buscar o bom para o ser humano. Então, é por isso que elas não aceitam a ideia de que o que é chamado humanamente de mal é bom para os filhos. Mas isso se pode se ver muito claramente numa pergunta. Deixa eu pôr um café aqui para eu, por favor. Do livro do Espírito, que diz assim: se o espírito pode escolher o que ele vai viver, logicamente ele não escolheria para ele situação de sofrimento, situação de penúria. E aí o Espírito da Verdade responde: para vocês assim parece, mas para o Espírito não. Porque quando liberto da influência da matéria, outra é a sua visão sobre as coisas. Então vamos dizer, agora pensando para dizer para vocês, o Espiritismo pega a visão humana, enquanto que o Livro dos Espíritos pega a visão espiritual. Dentro da visão humana, sempre se busca adaptar o ensinamento para que o ser humano ganhe alguma coisa. Dentro da visão espírita dos ensinamentos, sempre se busca compreender a vida, aprender a viver a vida como ela vem, ligado ao mundo espiritual. As religiões estão erradas de ser assim? Por que que elas são assim? Porque do mesmo jeito que você falou que o ovo é instrumento de povo, a religião é instrumento de povo. Para ver se você vai amar a religião acima de tudo, acima de Deus. Então, quando a religião lhe incita a buscar bens humanos, essa satisfação, esse prazer, ela está contrária ao ensinamento do mestre. E agora, escolhe o bem ou o mal? Compreende? Então, ela não está errada, mas ela exerce uma função. E aqueles que se prendem àquela ideia de consegui-lo melhor nesta vida, nos termos humanos, ele não está buscando a verdadeira felicidade. Então, ela é o instrumento do carro. Neste ponto, ela tem que ser do jeito que é. Não pode mudar. Por isso é que ela não está errada, mas ela tem uma visão humana. Ficou claro? Oxa, Paulo. Paulo diz bem claramente assim: a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Porque o ser humano quer outra coisa, Deus quer outra coisa. E a religião é humana, porque no mundo espiritual não existe religião.
Pai Joaquim, qual é a finalidade da oração?
A finalidade da oração. Tem um detalhe que nós precisa conversar antes. Que é a oração. Você me pergunta qual a finalidade da oração. Eu só posso lhe dizer lhe perguntando: o que é oração para você?
É um sentimento de ligação com o sofrimento, né?
A oração, sentimento de aproximação com o Supremo, tem todo o valor do mundo. Agora, a oração pedindo alguma coisa, tem nada. Agora, como você vai saber que a sua oração está com um sentimento ligado em Deus, se você não sabe quem é Deus, se você não sabe como é Deus, se você não sabe onde está Deus, se você... Essa é a minha pergunta. Então, o que que pode se fazer numa oração?
Sou eu ainda.
Hã?
E sou eu.
É, ainda é o eu que reza.
Não é o nós.
Então, como fazer uma oração? A verdadeira oração é você mantê-lo um sentimento, uma emoção, como você falou, não de ligação a Deus, mas uma emoção, um sentimento de buscar fugir da matéria. Sabe qual é a grande oração? Eu não preciso disso. Sabe qual é a grande oração? Isso vai passar, eu não vou deixar essa dor doer. Essa é uma grande oração. É quando você consegue se ligar ao que está acontecendo sem ter uma emoção contra o que está acontecendo.
Senhor, eu fiz a pergunta por causa do Cristo ensinando aos apóstolos como se deveria rezar. Tem uma passagem, né? Um apóstolo perguntou a Cristo, né? Aí Cristo ensina o Pai Nosso.
Isso.
Então, a pergunta seria...
Só que naquela época a oração não era mão posta rezando. A oração, na verdade, o que era entendido como oração é um sistema de vida, é uma forma de viver. A oração do Pai Nosso é um guia para você viver a sua vida. Por exemplo, Pai Nosso. Você vive com a ideia de que Deus é seu pai, é pai de todos? Não. Você vive com a ideia que é pai seu. Tem que fazer para você. Ah, me ajuda a passar no concurso. Se o outro não vai passar, o problema é dele. Mas o outro também é filho de Deus. Na hora que eu rezo, que eu vivo o Pai Nosso, eu vivo sem exigir que eu ganhe do outro. Pai Nosso que está no céu. Você tem certeza que Deus está no céu para você? Não, você quer Deus aqui, do seu lado, como um zutichelo, um super-herói para defender você. Deus me socorre! É este o problema. Leia o Pai Nosso e entenda que aquilo ali é um guia para você viver, não uma oração para você fazer de mãos juntas. E é um guia para você viver na emoção. No sentimento. Pergunta.
Joaquim, quando a gente está, em geral, no centro, né? A gente vai começar algum trabalho, a gente faz uma prece, uma oração, e a gente se sente diferente depois desse momento. Parece, eu tenho a impressão de que a gente sente que algo aconteceu. E, em geral, a gente entra num estado em que a gente julga que é o importante para aquele trabalho. Então, eu fico pensando, eu entendo todo esse papo que a gente acabou de ter sobre oração, mas eu entendo que, tecnicamente falando, ela causa alguma coisa aqui no mundo físico, né? Eu tenho a impressão de que a gente se conecta mais, que a gente já se acalma, a gente sente outras presenças, quer dizer, eu não sei se é uma impressão só também, né? Enfim, eu fico um pouco confuso com isso, assim, porque a gente vê que a prece... Ela traz consequências, né?
Agora vamos pôr em prática tudo que nós falamos até agora. Você acha isso? Acredite no que você acha. Continue fazendo. Ah, mas Joaquim diz, pouco me importa o que Joaquim falou. Eu acredito no que eu acredito. Agora eu deixo o outro acreditar no que ele acredita. Se ele não acreditou, o problema é dele. Essa é a prática. Eu estou acabando de dizer, nós estamos respondendo alguma questão, só no sentido de ilustração. Mas você não deve, vamos dizer assim, tentar ser cópia de Joaquim. Ou ser cópia dele, ou ser cópia dela, ou ser cópia dele. Porque você é você. Então você tem que lutar para continuar sendo você. Só o que você não pode deixar é o que você causar problema para você. E você só causa problema para você quando você quer dominar o mundo. Quando você quer que há normas, regras e obrigações para o mundo. Então veja, Joaquim falou isso de oração. Eu faço isso e comigo dá certo. Então eu vou continuar fazendo isso comigo, sabendo, como o moço disse, que nada é permanente. Pode ser que um dia eu faça a oração e não sinta nada disso. Sabe, essa é a prática, essa é a grande revolução. A grande revolução, e por isso ela é anárquica. Ela não é uma revolução fundamentada em normas. Isso é isso, aquilo é aquilo. 2 + 2 = 4. Não, ela é livre para você ser quem você for, viver o que você viver, acreditar no que você acreditar, sem usar lixo contra você, ou seja, usar isso para cobrar de alguém. compreendeu? Essa é a grande prática. Exatamente esse é um grande exemplo. E Joaquim falou isso. O que Joaquim falou é contrário ao que eu faço. Eu vou fazer, continuar, já que eu acredito no que eu faço, já que até hoje sempre deu, eu vou continuar fazendo o que eu quero, continuar fazendo o que eu faço, continuar fazendo o que eu fizer, sem usar lixo para julgar alguém, para cobrar nada de alguém. Perfeito. Essa é a prática da coisa. Entendeu? Então, veja, se você já tem uma prática de oração, continue com a sua prática de oração e esqueça tudo que eu falei. Perfeito?
E se não puder começar um trabalho com uma oração, que isso também seja observado.
Que você entenda que aquele dia não deu para começar. Se você, sabe, o problema é você cobrar que você tem que começar todo dia com uma prática de uma oração, ou você cobrar que o outro tem que começar o trabalho dele com uma prática de oração.
Ou achar que por não ter feito a oração,
o trabalho saiu ruim. O pior é isso. Você esquece de fazer a oração, a vida faz o trabalho dar errado, aí você culpa você mesmo. É esse o detalhe. É isso que vocês, vamos dizer assim, acho que vocês não compreenderam bem nessa história de reforma íntima. Reforma íntima não é você mudar o seu mundo interno. Reforma íntima é você mudar a sua forma de se relacionar com o mundo. Você pode ser o que você quiser. Olha, quer um outro grande exemplo disso? Só vou ver sua pergunta. Outro grande exemplo disso é, por exemplo, o preconceito homossexual. Preconceito homossexual. Está certo ou está errado, Tê?
Cara, nessa pergunta não faz sentido, porque eu só posso perguntar isso para mim mesmo, né? Então,
eu estou perguntando a você, para você. Está certo ou está errado ter preconceito homossexual?
Eu acho que eu não tenho.
Está certo. Mas você acha certo não ter?
A princípio, sim.
Aí você está sendo preconceituoso contra quem tem preconceito. E aí não adiantou nada você não ter preconceito contra o homossexual, mas ter preconceito para quem tem preconceito contra o homossexual. Você não pode ter preconceito nenhum. Então você pode achar que não deve ter e não ter. Mas você não pode exigir que o outro não tenha. Essa é a grande, como é que se diz? A grande revolução que vai acontecer nesse planeta. Essa é a grande transformação desse planeta. A transformação deste planeta não é mudar isso, aquilo, aquilo outro. A grande transformação é cada um aprender a viver a sua vida, dando ao outro o direito de viver a vida dele. Essa é a coisa mais difícil, é a grande revolta. Porque vocês trabalham com padronização. Padronização a quem? A você, quer dizer, você é o certo desse mundo. Sabe, eu já disse aqui, e eu disse, conhecido por que há polêmica, que eu acho que se deve respeitar o homossexual. Agora, acho que o homossexual não pode exigir que eu respeite ele, porque eu desrespeito a mim. Compreende? Essa é a questão. Ele tem todo o direito de querer ser respeitado, mas para ser respeitado, ele tem que dar o respeito. O respeito a quem? A quem não quer respeitar ele.
E não depender do respeito do outro para ser feliz.
Isso. Exatamente. Você está começando a compreender. E veja, não muda o homossexual, o que ele acha, o que ele pensa, e não muda o que eu acho, o que eu penso. Não muda nada. Só muda o quê? A relacionamento. Eu paro de cobrar os outros aquilo que eu acho que tem que cobrar. Como se eu fosse o Deus do mundo. Esse é o grande exemplo. Essa é a grande revolução. Sabe, você quer ter paz na vida?
Por favor.
Você tem que dar paz. Você tem que deixar os outros em paz. Porque, na verdade, ninguém quer paz na vida. Todo mundo quer dominar o outro para ter paz. Silenciar as oposições para poder ter paz.
Um tempo atrás eu ouvi uma frase, não lembro muito quem disse, mas a frase ela diz o seguinte: não acredite em nada nem ninguém, mesmo que a sua mente cria, nem em Deus. E quando você acreditar nessa verdade, você vai formar uma verdade, vai transformar em real, e vai usar ela contra o mundo. A frase não diz que eu não acreditar, eu posso. Eu só tenho que entender que quem criou essa verdade foi eu.
Exato. O moço está falando que viu a frase, não crie numa verdade. Normalmente eu também digo isso, não transforme o que eu falo numa verdade. De não acredito em ninguém, nem em nada, nem em Deus, nem eu. Isso eu também falo. Não é isso, você pode acreditar. Agora você só vai poder acreditar a partir do momento que você esteja consciente de que você tem que dar o direito do outro não acreditar no que você acredita. Esse é que é o problema.
Se eu acredito que a nação é boa, eu tenho que acreditar.
Exatamente. Você acredita no que você quiser acreditar e dá o outro direito de acreditar no que ele quiser acreditar. Dá o outro direito demais. Dá o outro direito de cobrar que você acredite no que ele acredita.
Como dito há pouco tempo, só dá
para
respirar
para
dentro, né?
Só dá para respirar para dentro, não dá para empilar para fora.
Isso que é o amor ao próximo.
É o amor ao próximo, mas se eu digo o amor ao próximo, você vai achar que já sabe o que é amor. Então fica no respeito ao próximo. E mais, é o respeito ao próximo necessário para quê? Esse é o grande seguido.
Como é que é
o pai? Este é o respeito ao próximo que é necessário para quê?
Para eu ser feliz.
Isso! Você não está respeitando o outro por amor. Você não está respeitando o outro porque você é carinhoso, porque você é chato. Não, eu quero que o outro se dane. Eu estou respeitando ele para que eu seja feliz.
Sim, o mandamento, ele, pelo que me lembro, é amar ao próximo como a si mesmo.
Isso, exatamente. Você tem que amar a si mesmo. Você tem que estar bem com você. E para estar bem com você, você tem que se dar o direito de você acreditar no que você acredita. Quantas coisas você acredita que fere você? Que você acredita, porque se você não acreditar, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão fazer, você não vai mais participar desse grupo, você não vai ser mais aceito, ou seja, você se prostitui para poder ter reconhecimento dos outros. E só quem pede é você mesmo. Então você tem que gostar de você do jeito que você é. Dar o direito a você a ser quem você é. Eu trabiquei muito dizendo o seguinte: se você é um safado sem vergonha, seja o melhor safado sem vergonha do mundo para você. Não queira deixar de ser safado sem vergonha, porque você é. Então não queira ser outra coisa, seja o que você é. Agora, para a sua própria felicidade, dê ao outro o direito de ser quem ele é. Para sua própria felicidade. Porque só quem acaba sofrendo nessa história é você mesmo. Pergunta.
Queria falar o que meu espírito está fazendo agora, mas é que eu entendo que ele não é meu, que eu sou ele, mas estou em outra condição. Mas...
Essa é outra coisa interessante. Meu espírito, eu o espírito, mas sabe, eu sou humano, eu sou o espírito que eu sou. esquece isso. Não tem jeito. Você não pode saber quem é o espírito, você não pode saber como é o espírito, você não pode saber o que você como espírito faz. Você esquece ele. Vai ver sua vida.
Essa pergunta...
Deixa eu só falar uma coisa. Você acredita em Deus causa primária?
Tentado
acreditar. Mas você acredita, você acha que Deus pode fazer? Se você acha que Deus pode fazer, a minha pergunta é a seguinte: você pode fazer alguma coisa errada ou alguma coisa que ele não queria? Então por que se preocupar com o que você vai fazer? Sabe, se não importa o que você vai fazer, você vai estar certo? Por que se preocupar com o que você vai fazer? Muita gente tem me procurado, usou aqui, eu estou numa decisão, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu digo, olha, se você acredita em Deus causa primária, escolhe. Porque a sua escolha não vai ser ele que fez, não vai ser você. E não importa o que você escolher, o que vai ser feito é o que ele quiser e não o que você quer. Então se entrega à vida. Aquele que acredita em Deus como causa primária, se entrega à vida. Ou seja, se entrega ao que acontece. Deixa as coisas ir acontecendo, sem se preocupar com elas. Claro?
Então, com o que vai, não se preocupar com o que vai fazer, então pouco com o que fez, né?
Com o que vai fazer, com o que fez, com o que está fazendo, com o que o outro está fazendo, com o que o outro fez. Quem, vamos dizer assim, consegue se libertar de si mesmo, não tem preocupação. Para que você tem uma preocupação nessa vida?
Eu não me amo, né?
Não. Que é uma preocupação nessa vida?
Preocupar-se antecipadamente. Sofrer com antecedência.
Não.
É a manifestação de uma verdade que eu tenho.
Não. Preocupação é medo de que o que você quer não aconteça. Aí você se preocupa para poder fazer a coisa acontecer do jeito que você queria. Quem consegue se libertar de si mesmo não se preocupa, ele só quer que aconteça. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Se não acontecer, tudo bem. Se não acontecer, tudo bem. Para que eu vou me preocupar? Acabou. Não tem preocupação. Só se preocupa com alguma coisa. Aquele que quer que alguma coisa específica aconteça. Veja, tudo que vocês chamam de problema, nós estamos cortando fora. Preocupação, ansiedade, medo, tudo isso acaba. Acaba com simples se libertar de você esperar que aconteça determinada coisa. Ou seja, quando você dá paz para os outros, você tem paz. Quando você dá paz para a vida, você tem paz. Por isso é que eu volto a repetir. Todo este processo não é feito para você se tornar santo. Todo este processo não é feito porque você é bonitinho, porque você ama. Não. Tudo isso é porque você luta pela sua paz. Que você trabalha pela sua paz. Ao invés de querer lutar contra os outros para ter paz. Isso aí. É simples assim.
Nem uma lanterninha.
Que foi?
Não ganha nem uma lanterninha. Um brinco, chaveirinho.
Veja, tem uns que chegam para mim assim e diz assim: Joaquim, eu não consigo colocar em prática o que você fala. E por quê? Porque venha, aquilo eu trabalho, aquilo resolve, mas daqui a pouco, quando eu vejo, eu já caí de novo. Esse é o ser humano. Ele não quer fazer, ele quer ganhar. Ele faz para ganhar. E esse é outro detalhe. Quem vai acabar ganhando é você. Mas você não pode fazer para ganhar. Você tem que fazer para fazer. Fazer porque aquilo vai lhe dar paz. Só isso.
Transformar no tem que fazer.
Se você transformar o tem que fazer, o que eu digo que tem que fazer, o tem que fazer, você vai chover. Porque vai ter hora que você não vai.
Tem gente que quer ganhar iluminação.
Tem outros que querem comprar o terreninho no céu.
Eu tenho um pastor bom que vende isso, né? Prestação. É, eu tenho um grande danado de desencarnar e ver assim, cara, desperdicei minha existência.
Este medo, muitos têm. Este medo de desencarnar e ver que perdeu a encarnação. Há uma coisa que vocês precisam compreender. Vocês não estão num mundo de realização. Ninguém vai sair daqui santo. Este é um mundo de tentar. Sabe? De ir tentando. Para isso você precisa entender uma coisa. Que é perfeição. Qual é a sua perfeição? É aquilo que você pode fazer. Então você pode, você tem que entender que você tem que chegar até onde você pode. Você quer ver um exemplo dentro desse vai chegar? Sabe qual é o maior apego que você tem e que lhe faz sofrer mais? Família. Marido, mulher, filhos, pais. Esse é o maior apego que você tem. Como, Joaquim? Você disse que eu não posso de querer que os outros façam. Eu vou deixar meu filho dar com a cara na porta? O certo seria X. Mas e não adianta você dizer para a mãe que ela tem que largar o filho, libertar-se do filho. Porque ela não vai. Então é preciso que ela entenda que ela tem um limite. Ó, lixo aqui eu não consigo, então dessa palavra eu vou tentar aqui. Se você ficar com medo de você desperdiçar sua encarnação, você vai desperdiçar sua encarnação. Porque você não vai fazer nada, vai ficar só no medo. Então faça o que der para fazer, o que você não conseguir fazer, aceite que você não consegue fazer. Porque se você aceitar que não consegue fazer, você fez. Porque se o que você precisa fazer é aceitar o que acontece, e se você aceita que não pode fazer o que você não consegue fazer, você acabou de aceitar o que você fez. Compreendeu agora? Este que é o grande trabalho. O grande trabalho é o trabalho disso, é o trabalho da aceitação, sem nenhuma regra. Para ser feliz é preciso respeitar o outro. Sim, mas quando você não respeitar o outro, você precisa respeitar você que não respeitou o outro. Ou seja, o trabalho da felicidade é simplesmente viver. Viver o que vai aparecendo, o que vai acontecendo, do jeito que ele vai aparecendo, do jeito que ele vai acontecendo, sem você querer mudar nada que aconteceu. Essa é a evolução anárquica. É uma evolução que você vive a vida conforme ela vai aparecendo, sem cobrar nada de você, sem cobrar nada dos outros, e você deixar a vida ir passando. E isso, e isso é bom de sabecá-lo, isso não leva a uma coisa chamada apatia. Por quê? Porque quem age é a vida, quem faz a ação é a vida. Isso leva você a uma ação interna, a ação de aceitação, que é a única coisa que você pode fazer. Por mais que você tente mudar a vida lá fora, você nunca consegue. Então, Gaó, o que você pode fazer nessa vida é isso, é você trabalhar esse mundo interno. E esse trabalho desse mundo interno é esse. É um trabalho de assistir a vida. Que é exatamente o que nós estamos conversando. Se eu fiz, fiz. Se eu não fiz, não fiz. Se eu consegui, consegui. Se eu não consegui, não consegui. Isso é assistir a vida. É isso que precisa ser feito.
Nem as suas ações são controladas?
Nem as suas ações são controladas? Tchau. Todas as suas ações são controladas. Não por você. Você é o resultado do controle. Colocar?
Mas a gente pode decidir se a gente se apega ou não às coisas espontâneas que surgem.
E
essa é a única coisa.
Se você se apega às coisas espontâneas que acontecem, não. Se você se apega ao que você queria que fosse acontecesse e não aconteceu. O apego é a você, e não ao que está acontecendo lá fora.
Sim, mas vamos supor, eu estou vendo uma cena e aquilo me causa uma reação que a princípio eu não tenho controle nenhum, é espontâneo.
Isso.
Então nasce uma reação. Se eu embarco na onda dessa reação, isso não seria um
apego.
É, que eu escolhi, né?
Sim, um apego. Agora, não tem nada a ver com o que aconteceu lá fora.
Sim. Esse é o livro da vida que já está escrito, né?
Perfeito. É o filme que está passando na sua frente.
No caso dele, da dívida, já está escrito se a dívida será paga ou não, né? Então só resta ele lidar com isso.
Já estava escrito que ele ia pagá-lo ou não antes de pedir. Digamos que ele não paga. Ele já pediu para não pagar. Não sei se você lembra que eu, uma coisa que eu sempre falei: ninguém morre de câncer por fumar. Fuma para morrer de câncer. Ou seja, aquilo é o karma que vai levar aquele outro karma. Mesmo que o chão não saia.
Nós sofremos influência também espiritual.
Nós sofremos a influência espiritual. Não.
Não existe obsessores?
Não. Não existe obsessor. Continue.
Não, acho que diz que algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente está sendo influenciado por um obsessor, um espírito. Em um livro dos espíritos, acho que tem uma pergunta que diz que nós sofremos influência dos espíritos.
Não. Que eles podem. Deixa eu tentar ali lipicar isso. O que eu estou dizendo não, que é justamente para que há este embate. Porque sim, você é influenciado. Mas você também influencia. Veja, o que é o obsessor?
É o espírito que se aproxima de você por se assemelhar com você ou com o estado que você está.
Isso, então não há obsessão como ela é conhecida. Ou seja, um espírito que gosta de tomar cerveja que vai influenciar a você, que é um abstêmico, alguém santo, a tomar cerveja. Se esse espírito gosta de tomar cerveja, ele só vai se aproximar de quem gosta de tomar cerveja. Então não há uma obsessão. O que há é um vínculo entre os dois. Por isso eu disse, não há obsessão, mas há obsessão. Por quê? Porque você fica tocando energia com aquele lá. No livro do Espírito, é bem claro, o obsessor é mandado por Deus, não é o Espírito que colhe, é mandado por Deus como instrumento para que aquele consiga mudar-se, consiga fazer a sua reforma íntima. Ou seja, um espírito que gosta de tomar cerveja, Deus coloca perto de outro, que este vínculo, para que este aqui entenda e pare de e mude a sua forma de agir, mude a sua vibração interna. É este o processo. Só que, como você fala, segundo o trabalho que é feito pelo Espiritismo e pela Umbanda, o obsessor é um espírito maligno que vem atacar um pobrezinho do ser humano, coitadinho. E aí, então, o que eles fazem? Leva o ser humano para uma sala, retira o obsessor, manda o ser humano embora, cuida do obsessor, e aí o obsessor é mandado embora. Só que, se o vínculo é porque existe lá aquela vibração, este que foi embora vai catar mais sete lá fora. Por quê? Porque ele não mudou. Então, uma desobsessão dentro deste nível teria que ser feita da seguinte forma. Coloca o ser humano ali, tira o obsessor, copola aqui, diz para o obsessor, fala. Fala para ele por que você está aqui. Você ouve o que ele está falando aqui, para de achar que você é santinho, que ele está aí só para te sacanear, e você muda, porque se não mudar, você vai arrumar outro. É, mais ou menos isso. Mas é importante para que aquele que está sendo entiapa ou obsediado, compreenda que tem ali um ensinamento para ele agir, ao invés de simplesmente acusar o obsessor. Então, veja, respondendo agora para você, o obsessor não comanda o ser humano, ele se junta. O ser humano já continua vivendo o que ele sempre foi. E o ser humano que passa por um processo obsessivo, ele tem que parar de culpar o obsessor e começar a buscar em si o motivo pelo qual ele está vivendo aquela obsessão.
O obsessor pode ser também parte da prova
de... É. Ao mesmo tempo que o obsessor é parte da prova do encarnado, o encarnado é parte da prova do obsessor. Porque é vínculo. No universo, nada acontece só para um. Existe uma coisa chamada interdependência das coisas. Então, num processo obsessivo, todos que estão vinculados são ao mesmo tempo, vivem o seu karma e ao mesmo tempo são instrumentos do karma do outro.
Se você mudar a sua vibração, você vai mudar também.
Você vai sair daquilo. Sabe, é por isso que eu disse a Xinxin, não. Porque se nós se prende a ideia de que o obsessor é o safado, o diabo, e o outro é o coitadinho, não adianta nada, a gente não vai entender o processo da obsessão, o porquê existe a obsessão.
Até porque a gente vai passar do outro lado também.
Veja, só deixa eu falar uma coisa. Nós temos alguns grupos que trabalham justamente no sentido de ajudá-la a desencarnar. E a primeira orientação que eu dou é o seguinte. Sabe quem é o obsessor de hoje? Foi você ontem. E você, quando sair da carne com as ideias que você tem hoje, vai ser o obsessor de alguém amanhã. Só isso. Então, quando você vai ajudar alguém, né, algum desencarnado, é muito importante você ouvir o que eles têm para relatar, para você repensar. Porque, moço, isso é uma lei que Chico Xavier já tinha colocado, que Emmanuel passou para ele. O primeiro alvo de uma psicografia é quem escreve. O primeiro alvo de uma lição espiritual é do médium que transmite. Por quê? Porque está sendo usado ele para aquela transmissão, porque ele precisa daquele ensinamento. Compreendeu?
faz aqui pode acontecer de encarnado para encarnado?
Ah, é, não tem menor diferença entre desencarnado. É a mesma coisa.
É o que mais acontece.
Não tem diferença. Hã? É isso. 90% das mães são. Então foi de lá que veio aqui. Você ouviu? 90% das mães são obsessoras. E isso está no livro do Epíleto.
A gente vem assim, caminhando com uma reforma íntima, né?
Como eu disse, respeite o seu limite. Ele está falando do Epiletismo, é outra coisa que se esquece no Epiletismo. Que a gente esquece as coisas, né? Por exemplo, o evangélico reza pedindo prosperidade e que isso mandou não amealhar bem na terra. Então ele esquece isso. Né? Isso não se fecha. Mas o Epiletismo, por exemplo, no livro do Epíleto, se é perguntado ao Epíleto da Verdade sobre mãe. Disse, as mães são espíritos de... As mães que saem da carne se preocupam com o filho que fica na carne? O Espírito da Verdade, sim, se preocupa, de acordo com o seu grau de elevação. Quanto menos elevado, mais se preocupa. Então, a mãe que se preocupa com o filho é uma mãe não elevada. Está no livro do Espírito, só que isso ninguém fala. Aí faz a figura da mãe Chubini, que sai da carne, vem tratado, filhinho, coitadinho, que não obsessou, olha.
Ô Joaquim, você pode estar no final do processo e tal, que é tipo, a última rodada e tal, né?
Sim.
Mas esse final do processo é pra gente que está em sintonia com essas ideias ou geral?
Este todos que estão encarnados hoje na Terra não vão reencarnar. No mesmo sentido, não, no mesmo sentido de encarnação, mundo de pós expiação, não vou mais.
Mas você acha que não tem um. Tipo assim, a gente não está levando vantagem em ter esse tipo de. Nessa linha de raciocínio. A gente está em contato com isso enquanto outras pessoas não estão em desvantagem, você acha que não acha que tem isso?
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que você está levando vantagem por você ouvi-lo, vamos dizer assim, esse ensinamento? Você já ouviu a máxima? Não pode mais alegar inocência? É! Aqueles que não ouviram, pode dizer, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então eu não tinha obrigação de fazer.
Mas será cobrado.
Quanto mais você recebe, mais será cobrado. Então não vejo grande vantagem de receber o ensinamento, não. Você está criando para você mesmo uma obrigação de fazer. É quiapa, né, isso? Mas é a verdade. Você agora não pode chegar do outro lado quando Deus disser, e aí? Você vai dizer, não, sabia que ela fazia isso. Agora que vem dizer, manda eu para baixo que eu faço. Aí não faz mesmo.
Então, mas vai ter uns que vão falar isso?
Hã?
Vão ter uns que vão falar isso, eu não sabia?
Sim, aqueles que... Você acabou de dizer, nós que temos esse tipo de ensinamento, levamos vantagem. Não, quem leva vantagem é quem não teve esse tipo de ensinamento. Por quê? Porque ele não vai poder dizer, eu não sabia que era para fazer isso. Agora você não pode mais dizer que não sabia. Vamos dar uma paladinha, comer alguma coisinha, descansar um pouco, aí nós continua, tá certo?
Guarda a pergunta.
Deixa aí, passa.
Agora eu tô morto de fome.
Quase gato.